Senhores deputados, esta moção de censura confirma o que já todos sabíamos. O Chega está na vida política para fazer barulho, muito barulho, ter palco e espaço mediático, mas não para resolver os problemas das pessoas e os problemas do país. Pode até conseguir desafiar a liderança de um partido da oposição. Pode até ganhar a corrida de oportunidade com algum partido da oposição. O que o Chega não faz é que não consegue atingir um governo responsável e focado na sua missão. Nós estamos aqui para resolver problemas, para criar soluções e para construirmos um país melhor, com mais crescimento, mais justo e melhores condições de vida para todas e para todos os portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. O deputado André Ventura não suscitou nenhum pedido de esclarecimento. Já o Sr. Primeiro-Ministro suscitou vários pedidos de esclarecimento. O deputado André Ventura pede a palavra. Consoante acordado na Conferência de Líderes, procederemos a uma primeira ronda de pedidos de esclarecimento, cada um podendo ir até 5 minutos, os diferentes grupos parlamentares. O Sr. Primeiro-Ministro depois informará quando deseja responder e por que blocos. Por ordem decrescente de representação, o PSD não apresenta pedido de esclarecimento na primeira ronda, portanto, segue-se o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, do PS. Faça favor.
Muito, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O pedido de esclarecimento ao Sr. Primeiro-Ministro que a bancada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista coloca hoje tem um fundo central e essencial, até já sublinhado pelo Sr. Primeiro-Ministro na sua intervenção. A primeira questão que queremos sublinhar é que, Sr. Primeiro-Ministro, foi mesmo por causa disto e destas circunstâncias que os portugueses confiaram no PS e no Primeiro-Ministro António Costa e lhe deram uma maioria absoluta. Esta maioria absoluta é o salvo-conduto dos portugueses para uma vida política mais estável. O PS pediu estabilidade e os portugueses deram ao Partido Socialista esta maioria absoluta para evitar, para não terem que sofrer a instabilidade política de uma disputa à direita pela liderança da oposição. E foi isso que o Sr. Primeiro-Ministro nos disse hoje daquela tribuna. Aquilo que temos hoje é apenas um cenário onde os partidos à direita, e em particular o da extrema-direita, se apresenta como challenger do outro partido da oposição numa disputa que nada tem a ver com os problemas dos portugueses, mas apenas com uma disputa interna quanto à liderança da oposição à direita. Há um segundo aspecto que é central. Nós estamos a 15 dias do debate do Estado da Nação. Nós não precisávamos, senhores deputados, de ter 15 dias antes um debate sobre o Estado da oposição à direita. Não era preciso, não precisávamos de um debate sobre o Estado da oposição. E aquilo que nos trazem hoje é um debate sobre quem lidera a direita. sobre se o Dr. Montenegro é um Rio 2 ou um Rio 3. Se o Dr. Montenegro é mais passista ou menos passista. Se o Dr. Montenegro é, de facto, o presidente do PPD-PSD que o deputado André Ventura desejava. Se o presidente do PPD-PSD será, de facto, aquele companheiro que o deputado André Ventura tinha, por exemplo, em 2013, quando ainda era candidato do PPD-PSD à Câmara Municipal de Lourdes. E é esta disputa que hoje temos aqui, com muito pouca adesão à realidade concreta da vida dos portugueses. O segundo aspecto, de natureza diferente, Sr. Presidente, que quero adicionar, é perceber que moção de censura é esta. Ora, vejamos. Este governo tem projeções de várias instituições em que, por exemplo, o PIB cresce, segundo o Banco de Portugal, 6,3%. O desemprego está em mínimos, 6% mínimos das últimas décadas. O crescimento das exportações, o crescimento do investimento estrangeiro. E vejam, até nos impostos temos mais progressividade fiscal e temos a diminuição ou a redução do PEC. E nesta circunstância aparece uma moção de censura. É preciso dizer, este governo tem hoje, nesta Assembleia, uma moção de censura. Mas estes dados da vida concreta dos portugueses comparam, por exemplo, com um produto interno bruto que decresce menos 1%, um desemprego que atinge quase os 18%, um aumento, um enorme aumento de impostos. Este governo, que faz crescer a economia, que faz baixar o desemprego, compara com esse de redução do PIB, de aumento do desemprego e de um enorme aumento da carga fiscal. Esse governo merecia uma moção de censura, mas na altura era apoiado pelo presidente do PPD-PSD e pelo atual presidente do Chega. Esse governo merecia uma moção de censura. E não teve uma moção de censura, porque a prioridade da direita, quando foi governo, foi cortar, cortar, cortar. E a direita não convive bem, democraticamente, com um governo que faz diminuir o desemprego, senhores deputados, não podem vir trazer uma moção de censura e não querer ouvir a resposta. Estamos aqui para responder. E por isso, a única pergunta que fica, e em particular à bancada do PSD, é, meus senhores, os senhores têm hoje uma moção de censura, que é verdadeiramente uma moção de censura contra o PSD, contra o PPD-PSD. Não percebo como é que não votam contra. Abstêm-se numa moção de censura que é contra o PPD-PSD. Não é contra o Governo. Por isso, no essencial, Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta fica. O PS está aqui para garantir estabilidade aos portugueses. Não se preocupem. A pergunta que fica é, Sr. Primeiro-Ministro, este é o mandato que temos, a estabilidade. E é essa estabilidade aos portugueses que garantimos para continuar a resolver problemas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me ir às suas primeiras palavras. Esta moção de censura foi apresentada para condicionar o Congresso do Partido Social Democrata. Sabe que nem era preciso isso, Sr. Primeiro-Ministro, porque no dia em que se apresenta uma moção de censura, em que há a possibilidade de o questionar a si diretamente e apontar os problemas do país, o principal partido da oposição fica em silêncio neste debate. É uma vergonha que desonra a oposição e o mandato que têm de fazer a oposição em Portugal. É uma vergonha. E afinal eu estava enganado. Não é Rio versão 2.
Senhores deputados, ainda estamos no início do debate. Peço silêncio na sala. para podermos ouvir o orador. Sr. Deputado André Ventura, faça favor de prosseguir.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu estava enganado, Sr. Primeiro-Ministro. De facto, não é Rui Rio versão 2, nem versão 3, nem versão 4. É mesmo o caminho da desgraça da direita, aqui mesmo, à nossa frente e perante si. E é isso que é pior em Portugal. Mas não podia deixar de fazer aquilo que o PSD não quer fazer. Quer fazer oposição ao governo, que é para isso que fomos eleitos e foi para isso que os portugueses nos mandataram. Disse o Sr. Primeiro-Ministro que o seu governo é responsável pelo maior investimento, 40% de investimento no Serviço Nacional de Saúde de 2016 a 2022. Ó Sr. Primeiro-Ministro, então é pior do que nós pensávamos, porque se continuam serviços fechados, se não há dinheiro para pagar ao transporte urgente e aos bombeiros, se não há dinheiro para contratar, se não há hospitais abertos e investiram mais 40%, então não é só incompetência. Então não é só incompetência, é mesmo um desastre de gestão pública na saúde e é isso que nós temos que dizer aqui no Parlamento. Disse, Sr. Primeiro-Ministro, que se não fosse o seu governo, de facto, a energia estava em preços mais elevados. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, eu sei que números não batem assim tão certo com aquilo que gosta de ver, mas olha, eu tenho aqui, e este não é um número maquilhado, como o PS gosta de vir aqui ensaiar. Portugal é dos países da União Europeia que mais paga pela energia. Acho que concordará com isto. Em 2021, só as famílias suecas, na Europa toda, só as famílias suecas pagavam mais por gás natural. Explico lá isto às pessoas. Em vez de estar aqui com conversa dos 40% e 30% e 20%, ninguém quer saber disso. Querem é saber porque é que o governo não baixa os impostos que tem que baixar sobre combustíveis e sobre eletricidade. É isso que é possível ser feito. E, portanto, ó Sr. Primeiro-Ministro, quando temos um país em que só a Suécia paga mais do que nós por gás natural, eu acho que alguma coisa não está bem. E, portanto, eu pergunto se o deputado Eurico Brilhante Dias se vive em Portugal ou se foi eleito pelo círculo, não é fora da Europa, é fora do mundo. O Sr. Deputado não está neste mundo, vive noutro, deve viver noutro, com certeza. Mas Sr. Primeiro-Ministro, continuando a fazer o que uma oposição deve fazer, que é pedir-lhe respostas por aquilo que tem que responder, em vez de conversa eu trago-lhe números. Ou seja, os produtos essenciais, segundo a DECO, e a DECO não está ligada ao Chega, que eu saiba. Não é? Acho que todos estamos de acordo com isso. O cabaz de produtos essenciais aumentou 8,53%. 8,53%. Eu vou-lhe enviar isto, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro não deve ir muito ao supermercado. Mas, quando vai, certamente já se apercebeu disto. Já se apercebeu que o peixe aumentou 15,8%, para as pessoas em casa nos ouvirem, para saberem de que é que eu estou a falar. 15,8%, a carne aumentou 15,7%, as mercearias aumentaram 8,6%, os congelados 7,1%, os laticínios 6,7% e as frutas e legumes tiveram um aumento de 1%. E, portanto, em vez de vir aqui com propaganda, podia era responder a isto. Como é que os portugueses vivem com os salários mais baixos da Europa a pagar agora dos maiores aumentos no seu custo de vida da Europa? Era isso que eu esperava que o Governo viesse aqui responder. E por isso, Sra. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro é o Primeiro-Ministro de um governo que tem uma particularidade. É que é o primeiro da história em que 20% da população vive abaixo do limiar da pobreza. 20% da população. 2 milhões e 300 mil compatriotas nossos vivem abaixo do limiar da pobreza. É isto a que o PS bateu palmas hoje, a que o PSD ficou em silêncio e os outros partidos vão apoiar. 2 milhões e 300 mil no limiar da pobreza. É esse o país. Alguns, se calhar, aqui hoje, nas galerias, a olhar para o país que temos e para o Primeiro-Ministro que não responde aos problemas do país. Eu sei, Sr. Primeiro-Ministro, eu sei que estava habituado a outro tipo de oposição. Mas não é o Sr. Primeiro-Ministro que decide a oposição, são os portugueses. E por isso, quando o Sr. Primeiro-Ministro diz assim, o Chega faz muito barulho, o Chega aproveita a oportunidade e cavalga as ondas da sociedade. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, chama-se oposição. Eu sei que não estava habituado. Chama-se oposição. Não estava habituado, mas chama-se oposição. É assim que temos que fazer, Sr. Primeiro-Ministro. E por isso, eu vou terminar esta intervenção, Sr. Presidente, deixando o PS entregue à sua própria inconsistência. Diz o PS o seguinte, esta moção de censura não apresenta soluções e traz um retrato que não é de ninguém nesta Assembleia do país. Eu trouxe aqui todas as moções de censura que o PS já trouxe a esta Câmara nas últimas décadas. E eu peço ao país, não é aos deputados, peço ao país que as vão ler. Vão ler este brilhante trabalho de obra literária. Algumas com uma página,
algumas por causa da guerra no Iraque ou lá onde quer que seja. Mas temos um primeiro-ministro que acha que mandar